Brothers and sisters, on the wings of that majestic...
Irmãos e irmãs, bem-vindos a essa transmissão mundial de liderança. O presidente Thomas S. Monson, que esteve conosco essa manhã e participará da transmissão mais tarde, pediu que eu, Elder Holland, dirija a reunião. A todos os missionários de tempo integral que participam dessa transmissão do mundo inteiro, dizemos que nunca mais... Em toda a sua vida, vocês participarão de uma conferência de zona tão grande. Apreciem-na e aprendam com ela. Aos muitos membros da igreja reunidos em inúmeros locais, afirmamos que os conselhos de ala e estaca não podem mais dizer deste grande e novo exército de missionários, lá vão eles. Não. Chegou a hora em que estamos agora a dizer, aqui vêm eles. Todos nós precisamos planejar e fazer uso deste recurso enviado pelo céu da maneira mais produtiva possível. Em vista desse tipo de união entre membros e missionários, agradecemos ao coro, composto de missionários que estão no Centro de Treinamento Missionário de Provo, e membros dos conselhos das alas e estacas do Condado de Utah. Eles abriram a reunião com uma bela apresentação de povos da terra, vinde e escutai. Estão sob a direção dos irmãos James Kaysen e Ryan Eggett, com o irmão Seth Bath e a irmã Ellen Amantegelo ao órgão. Nossa oração de abertura será oferecida pelo elder Christopher Ludlow, que foi chamado para servir na missão México-Torreón.
Querido Pai Celestial, somos muito gratos pela oportunidade que temos hoje de compartilhar com os teus servos esse trabalho. Pedimos que abençoe-nos nesta reunião para que possamos aprender as coisas que nos levem a Cristo. Somos gratos por todos os missionários de tempo integral, presidentes de missão, missionários retornados. Pedimos que todos sejam abençoados e para que todos possam vir a Cristo. Somos muito gratos por teu filho e pela expiação. E agradecemos-te tanto e dizemos estas coisas com humildade em nome de Jesus Cristo, teu filho. Amém.
Obrigado, Elder Ludlow. Eu fui na missão Torreón 4 dias atrás, eles estavam gritando, Ed Ludlow, Ed Ludlow. Eles queriam saber onde é que você está. Então aprenda mais 7 palavras sobre a missão e vá embora. Temos o privilégio de ser conosco ao púlpito os membros do Quórum dos 12, do Quórum dos 70, o Bispado Presidente, e as presidências gerais das auxiliares. Eles estão sentados aqui no Merritt Center. Em certo sentido, eles representam o conselho de Suala e Estaca e o trabalho que todos realizamos juntos. Aqui na sede da igreja, nos aconselhamos amplamente com relação às principais decisões sobre o trabalho missionário e todo o trabalho. Por exemplo, quando debatemos sobre a diminuição da idade para o serviço missionário, nos aconselhamos com todos os conselhos presidentes e quórums da igreja, inclusive com a presidência da Sociedade de Socorro, das moças e da primária. Os conselhos e recomendações recebidos deles foram fundamentais para tomarmos a decisão. É assim que esperamos que as coisas aconteçam em seus conselhos de Estaca e de Ala. Ouvir a todos, os irmãos e as irmãs, sobre todos os assuntos vitais, inclusive sobre a importante questão do trabalho missionário dos membros. Assim, no espírito de tudo isso, somos gratos por nos reunirmos com vocês hoje numa espécie de reunião mundial do Conselho da Estaca e Dala. Esperamos dar-lhes a melhor orientação e direção que podemos em relação ao trabalho de salvação em suas alas e estacas. Estamos especialmente gratos por termos hoje conosco aqueles em cujos ombros foi depositado diretamente o trabalho de salvação. As presidências de área, os setentas de área, os presidentes de estaca, bispos, sumo conselheiros, que são responsáveis pelo trabalho missionário, líderes de missão da ala, membros do conselho de estaca e ala, e, é claro, os missionários e presidentes de missão no mundo inteiro. Que equipe impressionante vocês formam e estamos empolgados em participar com vocês desta transmissão histórica. Damos as boas-vindas àqueles que se unem a nós via satélite ou pela internet. Por exemplo, o presidente James Natsumori e também seus missionários estão participando conosco na missão Washington DC Norte. Presidente Matsumori, como vai?
Nós estamos muito bem hoje de estar com o senhor.
A Sister Matsumori parece muito bem. Obrigado por estarem conosco hoje à noite com os membros da sua missão, liderança e missão. Podemos ver. Somos gratos por que vocês estão conosco. Presidente Sister Matsumori, transmita o nosso amor aos seus missionários. Sr. Matsumori, todas as crianças da primária enviam missão, o seu amor para você. Hoje, o presidente Matsumori representa todos os 405 presidentes de missão no mundo inteiro. Somos gratos por todos os presidentes de missão e suas esposas que agora servem Por aqueles que vão terminar o serviço em apenas alguns dias, é um tempo especial para eles agora, e por aqueles que estão reunidos aqui esta noite, bem no início do serviço, com essa missão de presidente de missão. Nós estamos também com a presença do presidente Marco de Loaiza, de Estaca, Lima, Peru, Magdalena. Boa tarde, presidente. Les agradecemos sua presença hoje. Você nem imaginou que eu fosse falar espanhol. Eu estava querendo falar espanhol. Eu ia falar todas as 10 palavras que eu sei falar.
Nós amamos. É um privilégio para nós estar com o senhor, Helder Holland. E muito obrigado. Obrigado mesmo.
Que dia maravilhoso. E podemos ter uma transmissão ao vivo com o Peru. Até provo. É algo poético com relação a isso. Muito obrigado, presidente, por ter esse tempo de estar conosco hoje à noite. E agradeço a Cícero de Loaiza e todos os membros de sua estaca. Ele representa como presidente de estaca as muitas estacas, presidentes de estaca maravilhosas que estão reunidos em volta do mundo com seus conselhos. Somos muito gratos pelo serviço fiel desses irmãos e irmãs. Também conosco temos o Bispo Fina Unga, da Ala Hula 4, estaca lá em Hawaii, com seu conselho de estaca. Aloha, Bispo. Vou falar um pouquinho dessa vez. Como está o tempo aí no Havaí?
Está maravilhoso. Nós temos chuva, sol e vento.
Welcome to Hawaii. It's beautiful and we have rain.
Nós amamos vocês, bispos. Muito obrigado. E a todos os demais bispos e conselheiros fiéis que participam conosco hoje. Somos muito gratos por ter o conselho da ala conosco hoje. À medida que o Senhor revela a sua vontade a nós, haverá melhorias no modo pelo qual realizamos o trabalho missionário. Nos reunimos esta tarde para falar com você sobre alguma dessas melhorias. Mais informações e orientação fluirão a vocês por meio dos membros do Quórum dos 70, que definiram claramente as responsabilidades pelo trabalho missionário. Quando Cristo estabeleceu sua igreja antigamente, designou outros 70 e mandou-os adiante de sua face, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Em nossos dias, o Senhor ordenou aos 12 que recorressem aos 70 e não a outros. E observou que os 70 também são chamados para pregar o Evangelho e ser testemunhas especiais junto aos gentios e em todo o mundo. A obra missionária sempre foi fundamental no chamado de um 70. De um modo ou de outro, todos aqui reportam-se à primeira presidência e aos 12 por meio dos 70. Procurem-nos para receber instruções e orientação. Busquem seu exemplo de como o trabalho de salvação deve ser realizado. Para cada um de vocês, um 70 particularmente importante é o 70 de área que preside o Conselho de Coordenação de onde você mora. Orientação e direção com referência ao trabalho de salvação virão a você por meio do 70 de área naquele conselho, em que os presidentes destacam a emissão de se aconselham juntos quanto ao trabalho dos membros e dos missionários. De fato, quando os conselhos de coordenação foram inicialmente implementados, eram chamados de conselho de coordenação entre membros e missionários. Essa é uma importante parte da história a ser lembrada. Certifiquem-se de que cada conselho mantenha a ênfase nessa parte fundamental do trabalho de salvação. Oro para que todos sejamos tocados e ensinados pelas mensagens que serão dadas hoje. Presto testemunho de que esta é a obra de nosso Pai Celestial e de que Ele tem profundo interesse nela. Testifico que, ao agirem sob a orientação que receberão hoje aqui, saberão como Ele está intimamente envolvido nesse trabalho. Você sentirá que Ele o está orientando e dirigindo para fazer aquilo que, se feito sozinho, está muito além de sua capacidade, mas que com Ele sempre é possível. Disso eu testifico, em nome de seu amado Filho. Sim, Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos e irmãs, teremos o privilégio de ouvir o Elder L. Tom Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos, e depois um número musical, Aonde Mandares Irei. Elder Perry.
Depois dessa introdução, o meu coração... Bom, eu não sei o que dizer. Eu sou grato por estar com vocês hoje. Reconhecemos a presença dos missionários do Centro de Treinamento Missionário de Provo que estão aqui conosco hoje. Olhe para eles. Eles não são maravilhosos? Esses missionários recém-chamados estão se preparando para pregar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo a todas as tribos, línguas e povos. Com a redução da idade para chamar missionários, teve início uma nova era para o trabalho missionário na igreja. Sei que foi o acontecimento que mudou a vida de muitos. Esperamos que isso tenha acontecido para todos os jovens da igreja. Sabemos que certamente o Senhor e os pais prepararam uma geração especial para servir neste dia especial. Um dia em que a necessidade e a oportunidade de ensinar o Evangelho nunca foram maiores. Em alguns dias, os missionários que estão sentados atrás de mim serão enviados às suas alas e estacas. Enquanto o número de missionários continua a aumentar, temos perguntado, o que todos esses missionários farão? Nossa resposta é de que farão a mesma coisa que os missionários sempre fizeram. Eles seguirão o Salvador Jesus Cristo e pregarão o seu Evangelho restaurado. O presidente da missão porta as chaves para presidir e liderar a missão para a qual é chamado. O presidente de estaca porta as chaves do trabalho missionário na estaca. O bispo porta as chaves para presidir a missão da ala. Eles devem coordenar o trabalho e agir juntos, unidos para levar adiante o trabalho missionário nesta era digital. O bispo exercerá as chaves com o conselho da ala para identificar e ensinar famílias em que nem todos os são membros e seus familiares e amigos, e também membros menos ativos e seus familiares e amigos. A mensagem que compartilharão, a da expiação de Cristo, do livro de Mórmon e dos profetas vivos, é a mesma mensagem que eu compartilhava quando eu era um jovem missionário na missão dos Estados do Norte. Contudo, algumas das maneiras pelas quais compartilharão essa mensagem são amplamente diferentes da maneira que eu compartilhava. Quando eu era um jovem missionário, conseguíamos falar com os contatos na rua, bater em portas para pregar o Evangelho. O mundo mudou desde aquela época. Agora muitas pessoas estão envolvidas com a sua vida ocupada. Correm para lá, correm para cá, e com frequência estão menos desejosos de permitir que completos estranhos entrem em sua casa, sem serem convidados, para compartilhar uma mensagem sobre o Evangelho restaurado. O maior ponto de contato com as pessoas, mesmo os amigos mais próximos, frequentemente é via internet. A própria natureza do trabalho missionário, portanto, precisa mudar. Se for para o Senhor realizar sua obra de coligar a Israel dispersa desde os quatro cantos da terra. Os missionários agora estão autorizados a usar a internet em seus esforços de proselitismo. Durante os horários menos produtivos do dia, essencialmente nas manhãs, os missionários usarão os computadores nas capelas e em outras instalações da igreja para entrar em contato com pesquisadores, membros, trabalhar com os líderes locais do sacerdócio, com líderes missionários, receber e entrar em contato com referências, acompanhar compromissos, confirmar compromissos marcados e ensinar princípios do manual Pregar Meu Evangelho usando o site mormon.org, o Facebook, blogs, e-mails e mensagens de texto. O acesso por parte dos missionários à internet e os dispositivos digitais será dado em fases nos próximos meses e no próximo ano. Entraremos em contato com vocês quando for a hora da sua área e missão usar essas ferramentas. Obviamente, a segurança é primordial nessa fase, nessa nova fronteira do trabalho missionário. Os presidentes de missão vão monitorar o trabalho online dos missionários para ajudá-los a permanecer seguros em tudo o que fazem. Uma queixa que recebemos com frequência daqueles que estão interessados em nossa igreja é a de que eles tomam coragem de ir até um de nossos edifícios e aí descobrem que ele está trancado, vazio. Por isso decidimos abrir nossas capelas para visitas acompanhadas. Os missionários estarão em nossas capelas para cumprimentar as pessoas interessadas e guiá-las por nossas casas de adoração, onde podem ser ensinados e convidados num ambiente onde repousa a forte influência do Espírito. Agora que os missionários entram nessa nova era em que usarão o computador na obra do Senhor, nós convidamos os jovens e os adultos idosos, os jovens adultos, a juventude e as crianças de toda parte a se juntarem a nós nesse emocionante novo trabalho, tornando-se amigos no Facebook dos missionários de sua área em seu próprio computador. E também compartilhando suas mensagens do Evangelho online e envolvendo-se no trabalho missionário. Menos de um ano atrás, o presidente Monson fez o anúncio histórico da redução da idade para o serviço missionário. Desde aquele momento, milhares deram ouvido ao chamado do profeta e muitos mais se juntam às fileiras todas as semanas. A partir de anteontem, o número total de missionários servindo é de 70.274. Jamais tantos missionários assim inundaram a Terra. Obviamente, precisamos de algum lugar para colocar todos esses missionários maravilhosos. E por isso criamos 58 novas missões este ano, elevando o número total de missões para 405. Este ano também chamamos 173 novos presidentes de missão, mais do que chamamos em qualquer outra época de uma só vez. Claramente, os missionários e os presidentes de missão responderam ao chamado do Senhor. Agora, Ele está chamando a nós, como membros, para servirmos lado a lado com Ele em sua grande obra. Assim como os missionários precisam se adaptar a um mundo de mudança, os membros também precisam mudar a maneira como pensam a respeito do trabalho missionário dos membros. Ao dizer isso, eu desejo deixar claro que aquilo que foi pedido que nós, como membros, façamos, não mudou. Mas a maneira de cumprirmos nossas responsabilidades de compartilhar o Evangelho precisa se adaptar a um novo mundo, um mundo em mudança. Faz 54 anos que o presidente McKay convidou todo membro a ser um missionário. O presidente Hinckley nos conclamou a usar meios melhores para fazer o trabalho missionário, não apenas batendo de porta em porta. Existe um modo melhor. O presidente Mawson delineou uma maneira melhor com membros e missionários trabalhando em conjunto para pregarem o Evangelho em um esforço cooperativo. Essas declarações são simplesmente uma reiteração do que o próprio Joseph Smith, o profeta, ensinou. Depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Nada nesses chamados proféticos à ação mudou. A maior responsabilidade de cada um de nós, independente do nosso chamado ou posição na igreja, é pregar o Evangelho. Isso é tão verdade hoje como era nos dias de Joseph Smith ou em qualquer outra dispensação de tempo. Então, como podemos atender a esse chamado do Senhor para pregar o Evangelho? Uma maneira de fazermos isso é nos unirmos em propósito no trabalho missionário. Ser um em propósito implica em mais do que simplesmente ter uma meta em comum. por exemplo. Muitas de nossas crianças se interessam pelo popular futebol. Rapidamente aprendem que se chutarem uma bola na rede, eles ganham um ponto. A princípio, não compreendem a complexidade disso. Eles têm o mesmo objetivo, marcar gols, marcar pontos, embora não sejam bem organizados. Eles vão todos ao mesmo tempo atrás da bola. No trabalho missionário, muitos de nós hoje nos encaixamos nessa mesma categoria. Pensamos que enxergamos e compreendemos o objetivo final, mas não enxergamos nosso propósito nele. Não sabemos em que posição, por assim dizer, devemos jogar. O que temos é uma falta de compreensão, não de desejo. Pergunte a um missionário de tempo integral aqui hoje qual é o propósito de sua missão. E eu tenho certeza de que cada um vai responder enfaticamente. Meu propósito é convidar outras pessoas a virem a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Irmãos e irmãs, se nosso maior e mais importante dever é pregar o Evangelho, como o profeta Joseph Smith declarou, então nosso propósito está claro. Em virtude de nossa condição de membros da igreja dele, cada um de nós é chamado e comissionado para convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Quer sejam membros ativos, membros novos, membros menos ativos ou não membros. Se alguém ao nosso redor, não membros ou membros menos ativos da igreja, não recebeu o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, e de se receber o dom do Espírito Santo, nós o convidamos a fazê-lo. Esta responsabilidade não repousava unicamente sobre os missionários. Com respeito a essa concepção errônea, o presidente Gordon B. Hinckley declarou: podemos deixar os missionários procurarem fazer isso sozinhos, ou podemos ajudá-los. Se eles fizerem isso sozinhos, terão que bater em portas dia após dia, e a colheita será pequena. Ou, como membros, podemos ajudá-los a encontrar e ensinar os pesquisadores. Já é hora de entendermos que nós, os vizinhos, amigos e familiares de membros menos ativos e não membros, estamos em uma posição ideal para fazermos um convite com o amor e consideração adequados que aqueles a quem convidarmos merecem. Esperamos que o convite seja aceito. Mas se não for, devemos continuar a demonstrar amizade e amor cristão para que aquele a quem convidarmos saiba que o relacionamento que nutrimos e cultivamos não era simplesmente um meio de atingir um objetivo, mas uma amizade verdadeira e duradoura. É claro que a Igreja do Senhor é uma igreja de ordem. E esse trabalho avançará sob a direção das chaves adequadas do sacerdócio. Sob a orientação do bispo, o conselho da ala desenvolve um plano de missão da ala. O plano deve ser curto e simples. Deve incluir metas específicas e atividades para ajudar os portadores do sacerdócio e os membros das organizações auxiliares da ala a participarem da obra missionária, da retenção e da ativação. O conselho da ala, com o líder da missão da ala, coordena o plano de missão da ala com os planos dos missionários de tempo integral que trabalham na ala. O bispo dirige o trabalho de salvação em sua ala por meio do conselho da ala. O conselho da ala identifica aqueles que poderiam receber um convite para receber as lições missionárias ou para retornar à plena atividade. E decide quem na ala está em melhores condições para estender esse convite com o amor e o respeito adequados. O presidente do Quórum de Elders e o líder do grupo do sumo sacerdote são membros do Conselho da Ala. Eles têm a responsabilidade de identificar os membros menos ativos de seu quórum e trabalhar com os demais membros do Conselho da Ala para ajudar essas pessoas a se tornarem ativas novamente. A bênção de fazer com que o sacerdócio retorne a seus lares abençoará famílias inteiras por várias gerações. O Conselho da Ala identifica os membros menos ativos que podem ser visitados e ensinados pelos missionários de tempo integral. O líder da missão, que é membro do Conselho da Ala, trabalha com os missionários para preencher a agenda deles com o nome das pessoas que mais se beneficiarão com a visita dos missionários. Enquanto os missionários de tempo integral são responsáveis por ensinar os pesquisadores, eles podem ser acompanhados pelos membros do Conselho da Ala, por missionários da Ala, ou membros que tenham uma relação pessoal com os pesquisadores. Os membros que acompanham os missionários devem prestar testemunho dos princípios ensinados nas lições missionárias e reforçar esses princípios entre os compromissos com os missionários. O Conselho da Ala pode convidar os missionários de tempo integral para ajudar os missionários da Ala a realizar visitas de mestre familiar ou de professoras visitantes a membros menos ativos, ou ensinar as lições de membros novos. Percebemos que um número muito pequeno de nossos membros batizados recentemente recebem as lições de membros novos. O Senhor deseja que cada um de nós possa ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Ao falar sobre ocupar-se zelosamente numa boa causa, lembrei-me do meu jovem amigo Scott. Scott tem algumas dificuldades que o limitam em alguns aspectos, mas de outras maneiras ele é extraordinário. Por exemplo, seu destemor como missionário se compara ao dos filhos de Mosias. Creio que na cabeça de Scott seja inimaginável que nem todos sejam membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e que nem todos tenham lido o Livro de Mórmon, e que não tenham testemunho de sua verdade e veracidade. Enquanto Scott fazia seu primeiro voo sozinho para encontrar o irmão, um vizinho que estava sentado próximo ouviu essa conversa. Olá, meu nome é Scott. Qual o seu nome? A pessoa a seu lado lhe deu o nome. O que você faz?
Eu sou um engenheiro.
Ah, que legal! Onde você mora?
Em Las Vegas.
Temos um templo ali. Sabe onde fica o templo Mormon lá?
Sei, é um belo edifício.
Você é Mormon?
Não.
Ah, deveria ser, é uma ótima religião. Você já leu o Livro de Mormon?
Não.
Ah, bom, deveria ler. É um ótimo livro. Ninguém designou Scott a falar com seu colega passageiro. Nem sei se ele pensou conscientemente em seu convênio batismal de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte. Ainda assim, seu convite demonstra que o convênio tornou-se enraizado nele. Do mesmo modo, não precisamos nem deveríamos esperar por uma designação para convidar nossos familiares não-membros, amigos, vizinhos, para frequentarem a igreja, lerem o Livro de Mórmon ou reunirem-se com os missionários. Como mestres familiares e professoras visitantes, não precisamos receber uma designação para convidar os membros menos ativos que visitamos a retornar à plena atividade ou para prepararem-se para receberem as bênçãos do templo. Além do convênio mencionado acima, nós também fizemos um convênio sagrado de carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves, chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Ao cumprir nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho e ajudar nossos amigos e vizinhos menos ativos a voltarem à plena atividade, nossos esforços serão mais eficazes se buscarmos inspiração e agirmos por amor, tanto pelo Salvador quanto pela pessoa a quem administramos. Por exemplo, pensem na oração que Alma ofereceu enquanto ele e seus companheiros se preparavam para ensinar os onamitas. Ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti, em Cristo. Eis, ó Senhor, que sua alma é preciosa, e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos esses nossos irmãos novamente a Ti. Alma reconhecia que cada pessoa a quem ele fora enviado para ensinar era um filho espiritual de Deus, e seus irmãos ou irmãs, ele os amava. Depois de orar, Alma e seus companheiros ficaram cheios do Espírito Santo e imediatamente foram trabalhar. Relacionando a experiência e a oração de Alma aos nossos dias, o presidente Gordon B. Hinckley disse: cultivemos no coração de todo membro o entendimento de seu próprio potencial para levar outras pessoas ao conhecimento da verdade. Vamos todos trabalhar nisso. Vamos orar com maior sinceridade a esse respeito. Que todo membro ore como Alma. A obra do Senhor progride quando cada um de nós entende e cumpre seu propósito. O sacerdócio será fortalecido e experimentaremos um enorme sucesso no trabalho missionário e na reativação, quando o conselho, os membros e os missionários de tempo integral das alas estiverem unidos no propósito do Senhor. Certamente, não poderia haver uma época mais emocionante para participar da obra do Senhor. Em um mundo onde podemos compartilhar nosso testemunho tão facilmente, o reino de Deus certamente se espalhará como a pedra do sonho de Nabucodonosor, até encher todo o mundo. Que nós, tanto membros quanto missionários, estejamos sempre unidos no cumprimento de nosso propósito missionário de ajudar as pessoas a virem a Cristo. Que sejamos uma luz e um farol para toda a terra, especialmente aos filhos de Deus que estão buscando as bênçãos do Senhor. Essa é a minha oração e minha esperança em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our thanks to Elder Perry.
Obrigado, Elder Perry. E esse vídeo maravilhoso por nos lembrar de algumas responsabilidades importantes que temos como membros, além dos missionários, como missionários, para convidar outras pessoas a virem a Cristo e participarem do Evangelho. Essa é uma responsabilidade que às vezes evitamos porque tememos que um convite para conhecer os missionários ou frequentar a igreja possa ofender um vizinho, um amigo, ou até mesmo um membro da própria família, como vimos nesse vídeo. No entanto, um convite que seja fruto de nosso amor pelo próximo e de nosso desejo e amor pelo Salvador Jesus Cristo e nosso desejo por sua felicidade não será visto como ofensivo ou uma crítica. O Senhor ressuscitado comissionou seus missionários, seus discípulos a ensinar e a batizar. O batismo é a primeira ordenança essencial na jornada para a salvação. As Escrituras nos informam da alegria do Senhor quando batizamos pessoas qualificadas e dispostas a se arrepender. Devemos estar ansiosos por fazê-lo e dar essa alegria a Ele. O que é maravilhoso com relação a isso é que é a alegria que nós também sentiremos. Agora teremos o privilégio de aprender com Elder Neil Anderson, do Quórum dos Doze. Depois que Elder Anderson tiver nos ensinado, vamos apreciar um medley dos hinos missionários. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das maiores bênçãos da minha vida é estar com vocês em sua estaca quase todas as semanas. Em cada nação e cultura, nossas autoridades gerais temos o privilégio de sentir sua vontade e sua fé no Senhor Jesus Cristo. Sabemos do amor dele por vocês e nos regozijamos em sua disposição de segui-lo e guardar seus mandamentos. Agradecemos a vocês que são membros de conselhos de ala estaca por cuidar do reino de Deus e por serem instrumentos em suas mãos em ministrar seus filhos e as suas filhas. Ao servirmos no conselho da ala, todos nós constantemente nos lembramos de que nosso trabalho é um trabalho espiritual. Enquanto nos sentamos em reunião de conselho, nosso trabalho começa de joelhos, ao buscarmos orientação do Senhor. Embora às vezes olhemos para um calendário, é quando deixamos nossas reuniões, saindo a serviço do Senhor, que frequentemente realizamos seus propósitos mais importantes. Trabalhamos juntos em fé e união. Fé em que o Senhor guiará nossos passos e unidade uns com os outros e com os missionários, sempre mantendo o amor por aqueles a quem servimos. Nosso amor uns pelos outros e por aqueles a quem servimos. Esses princípios espirituais sempre fizeram parte do trabalho do Senhor. Tenho certeza de que eles estão muito evidentes em seu conselho de ala à medida que servem juntos. Permitam-me compartilhar três histórias verídicas com vocês de uma designação que tive algumas semanas atrás em Tampa, Flórida. Enquanto assistem a essas experiências da vida real, pensem nas coisas positivas que acontecem em seu conselho. Nossa primeira história começa no conselho da ala Brooksfield, Flórida.
Ao olharmos nossas listas de membros, notamos que havia um nome ali que não reconhecíamos. Era a irmã Kane. Em nossos conselhos de ala, distribuímos designações específicas de visitar diferentes famílias. E os membros têm observado uma mudança positiva, pois os membros realmente dão um passo à frente e se oferecem, dizendo: Bispo, eu vou.
Estar no próprio cerne do nosso trabalho, sentir uma impressão espiritual e depois dizer, como o próprio Salvador fez, eis-me aqui. Assim, na ala de irmã James se apresentou.
Recebi uma visita da irmã James e de alguns missionários. Começamos a conversar e a irmã James e eu realmente nos demos muito bem. Eu me senti bem-vinda novamente.
Quando estamos reunidos no conselho da ala, em espírito de oração, A revelação vem, a irmã James estava disposta, uma designação foi feita, milagres aconteceram. Logo, o marido da irmã Kane, que não era membro da igreja, também começou a sentir a influência do Senhor.
Certo domingo, de repente, ele acordou e disse, acho que vou à igreja com vocês hoje.
O irmão Kane foi e, pouco depois da reunião sacramental, retirou-se. Eu vi a irmã Kane e perguntei a ela onde estava seu marido. E ela disse, está lá fora no estacionamento, está pronto para ir embora. Perguntei a ela se importaria se eu fosse me apresentar a ele. E assim eu fiz.
O conselho da ala, os missionários, a irmã James, o bispo, podem ver a unidade que eles formam. O bispo foi então inspirado a convidar o irmão e a irmã Kane para se encontrarem com o presidente da estaca.
O presidente da estaca disse, quero que venha e felice a igreja. O que você acha disso? E eu pensei, uau, isso é muito legal, ter alguém que acredita em mim e que realmente me quer. É bom ser desejado, sabe?
O que irmão Kane sentiu com a presença da estaca foi a mesma coisa que havia sentido durante todo o tempo. Sentiu o amor do Senhor por ele. À medida que aquele amor fluía dos líderes, membros e missionários, trabalhando em união.
Daquele momento em diante, começamos a convidá-lo para as reuniões sacramentais. A recepção que ele teve dos membros da ala, e depois o espírito que sentiu por meio do nosso amor, foi o que realmente o fez começar a mudar.
Quando visitei o conselho da ala em Brooksville, o bispo Aaron Ciccarello revelou os pensamentos e sentimentos mais profundos de cada um.
Houve uma grande mudança no quanto amamos essas pessoas. Estamos todos nisso juntos e somos um bando de líderes imperfeitos. E a maior diferença é que sabemos que é a obra dele e ele não nos deixará falhar se fizermos o melhor que pudermos.
Isso é muito importante. Ao fazermos nosso melhor, ele não nos deixará falhar. Todos nos sentimos incapazes. Mas o presidente Monson disse, quando estamos a serviço do Senhor, temos o direito de receber sua ajuda. Esperamos no Senhor. Nunca exigimos, mas sabemos que os milagres seguirão nossa fé. Nefi disse que foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Esse é o modo de agir de um discípulo. Nem sempre sabemos o que vem pela frente, mas o Senhor sabe. E à medida que confiamos nele, ele nos guia pela mão e seus milagres acontecem. Amo a declaração ousada do Senhor, quando ele disse, sou um Deus de milagres e mostrarei ao mundo que sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E esse princípio é verdadeiro em cada nação, cada cultura, em cada idioma. Apenas um mês atrás, em Hong Kong, usei uma pequena câmera de vídeo que levei de casa para gravar alguns pensamentos e sentimentos breves de alguns líderes locais da igreja. Assistam. Bispo Check, você já identificou 3 ou 4 famílias que os missionários poderiam ajudá-lo a tentar trazer de volta à atividade?
Sim, na verdade temos uma história de sucesso. A família Wong estava inativa havia cerca de 5 ou 6 anos. Os missionários visitaram a família. Os membros oraram e jejuaram pela família. E quando estavam prontos, nós os trouxemos de volta. E assim nós os fizemos.
A ajuda está sempre lá quando temos fé.
Ao agirmos com fé, frequentemente descobrimos que as bênçãos do Senhor são diferentes do que esperamos, mas muito melhores do que imaginamos. Nossa segunda história ilustra esse princípio. Ela começa com o presidente Victor Patrick, da estaca Tampa, Flórida. Ele e sua família buscaram a orientação do Senhor e foram inspirados a convidar seus amigos e vizinhos para o batismo de uma filha que aconteceria em breve.
Muitas pessoas vieram. Porém, nenhum deles expressou nenhum interesse na igreja. E assim, em uma reunião da estaca, expliquei que aqui estava o plano Patrick. Aqui estava o que fizemos e isso era bom. Tivemos muitas pessoas no batismo, mas até então nada tinha acontecido. A irmã Palmer estava naquela reunião.
No ano passado, ouvi o presidente Patrick dar um discurso e comentar brevemente que sua esposa colocara um convite em cada um dos convites de aniversário de sua filha, também convidando-os para o batismo. Então, junto com o convite com o tema de super-herói da festa de aniversário, escrevi, mas ninguém foi.
Ninguém veio. E não tínhamos ideia naquele momento, mas um de nossos vizinhos estava sendo preparado.
O Senhor havia inspirado tanto o presidente Patrick quanto a irmã Palmer, mas por um milagre que eles não esperavam. Nem sempre podemos ver o fim desde o princípio. Confiamos no Senhor e esperamos nele, sabendo que a seu tempo e a sua maneira, ele realizará seus milagres. Enquanto ele estava inspirando o presidente Patrick e a irmã Palmer, ele também estava preparando a irmã Valerie Adams, um membro menos ativo que não ia à igreja havia mais de uma década. O filho da irmã Adams e o da irmã Palmer já eram amigos da escola. Conte-nos um pouco mais sobre isso, como começou na família.
Eu havia tido esse sonho sobre a igreja, mas não era nada especial. Umas duas semanas mais tarde, alguém bateu à minha porta. Era um menininho meigo que veio à nossa porta com um convitinho de aniversário e entregou para mim. Dentro daquele convite estava outro convite. E eu trouxe aquele convite.
Ah, eu quero ver isso.
Sim, guardei porque ele é realmente especial. Então, quando eu li, eu olhei ao redor espantada.
Porque alguém estava observando você.
Exatamente, isso foi um sinal. Então, fui para a festa de aniversário e havia uma sala cheia de pessoas. Entrei e disse, eu sou a Valerie, eu fui batizada na igreja.
Imediatamente, a Valerie e a família dela foram cercadas pelo amor e pela amizade de um grupo maravilhoso de membros e missionários. Os missionários viraram os professores. Logo, Valerie voltou para a igreja. Derek, o marido dela, foi batizado e batizou seu filho mais velho, Braden. Podemos ver como o Senhor realizou sua obra. Nosso Pai Celestial conhece seus filhos. Ele está ouvindo suas orações. Ele sabe que está buscando por ele e nos guiará até eles. Como diz Amon no livro de Mormon, eles estão nas mãos do Senhor da colheita e pertencem-lhe. Há um importante princípio de fé que tem guiado a vida de nosso profeta, o presidente Thomas S. Munson. Ele disse, só o desejo não faz as coisas acontecerem. O Senhor espera nosso trabalho. Nossa terceira história enfatiza esse ensinamento muito bem. Ela começa com o bispo Rodney Kelly, que sentiu a necessidade de ajudar sua ala a tomar a iniciativa de convidar seus irmãos e suas irmãs.
Estávamos com muita dificuldade de ter batismos na nossa ala e percebemos que o Senhor não nos abençoaria com novos conversos até que cuidássemos das pessoas que já tínhamos em nossa ala. E nosso trabalho era agirmos para apoiá-los, mesmo que não quisessem nosso apoio.
O bispo e o conselho da ala estavam reconhecendo que falar sobre as pessoas não era o suficiente, precisavam agir.
Então, como bispado, começamos primeiramente a sair e a levar conosco alguns nomes que não reconhecíamos e procurar por eles. Convidamos o comitê executivo do sacerdócio a juntar-se a nós e mais tarde estendemos isso a todo o quórum de elders e ao quórum de sumos sacerdotes. E pedimos a eles que dedicassem uma noite de terça ou quinta-feira por mês para fazer esse trabalho.
À medida que os líderes da ala e os missionários começaram a estender a mão e abençoar as pessoas, uma grande mudança ocorreu na ala. A influência do Senhor, do Espírito do Senhor, aumentou. Os missionários de tempo integral notaram uma diferença.
Foi uma experiência interessante na ala Temple 4, porque parecia que quase todos estavam cobrando uns dos outros. Tínhamos o líder da missão da ala e estava nos ligando todos os dias, mas não era só isso. O bispo ligava para nós sem parar e então os membros só tentando se envolver de qualquer maneira possível. Foi uma experiência interessante na ala Tempa 4.
Sei que quando eu vim pela primeira vez comecei a falar sobre essas visitas semanais e pensei, isso toma muito tempo, mas descobri que eu estava saindo e visitando pessoas e seguindo a orientação, a direção do bispo e a orientação que ele estava nos dando. Foi impressionante.
Na primeira noite que saí, elas estavam fazendo divisões e só de ver o entusiasmo que a ala tinha e o cuidado sincero que tinham com cada membro menos ativo que conhecido, foi inspirador.
À medida que esses momentos especiais começaram a acontecer, era o lugar certo para se estar. As pessoas da ala eram ativas e queriam estar naqueles momentos especiais.
Na primeira noite que saí, eles estavam fazendo divisões. E só de ver o entusiasmo que a ala tinha e o cuidado sincero que tinham com cada membro menos ativo foi muito inspirador para mim.
Na minha viagem à Ásia há 4 semanas, visitei a Índia. Os líderes lá compreenderam essas mesmas verdades espirituais. Eles compartilharam seus pensamentos naquela mesma câmerazinha que levei de casa.
Vamos à casa deles. Sim, vamos à casa deles. E tentamos prestar nosso testemunho e amá-los. E tentamos trazê-los de volta.
Quando prestamos nosso testemunho, certamente convidamos o Espírito para a sala e o pesquisador ou os membros menos ativos podem sentir o Espírito. E eles decidem voltar porque sabem que isso é uma coisa importante e que está fazendo falta na vida deles.
Para ajudar a todos nós, há uma nova seção do site lds.org chamada Acelerar a Obra. Lá você encontrará recursos úteis e também mais histórias e exemplos de líderes, membros e missionários de todo mundo que, assim como vocês, estão trabalhando em conjunto, em fé e amor, para acelerar a obra do Senhor. Ao fazermos nosso melhor, o Senhor irá nos abençoar. As Escrituras ensinam, quando os servos foram e trabalharam com todo o poder, e o Senhor também trabalhou com eles. Quando me sentei ao púlpito na conferência da Estaca Tampa, Florida, em fevereiro passado, espantei-me ao ver 32 irmãos apoiados para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Eles vinham de alas e ramos muito parecidos com aqueles em que vocês moram e servem. À medida que cada homem se levantava, pensei no milagre que havia acontecido na vida de cada um e na vida de cada mulher e criança em volta deles. Pensei nos líderes, nos membros, nos missionários que haviam trabalhado em unidade, em amor e serviço cristão. Pensei na orientação divina do Senhor à medida que agiam com fé. Pensei nas palavras de Moroni. Cessaram os milagres? Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Ou negou-lhes ele o poder do Espírito Santo? Eis que eu vos digo, não, porque é pela fé que os milagres são realizados. Compartilho com vocês meu testemunho seguro de que Jesus é o Cristo, que Ele é nosso Salvador e Redentor. Ele ama e dirige esta obra sobre a terra. Prometo que Ele guiará vocês ao buscarem humildemente sua ajuda e fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
I hope they call me on a mission.
Obrigado, Elder Anderson. Obrigado por essa geração, nova geração. 74, os quais já estão no campo missionário chamados. O primeiro passo a estabelecermos a igreja é fazer com que alguém se una a ela pelas águas do batismo. As mensagens que tivemos o privilégio de ouvir hoje nos ensinaram como ajudar a estabelecer a igreja ou reestabelecê-la na casa de nossos amigos e vizinhos e famílias que ainda não tiveram ainda a oportunidade de aceitá-la ou que se afastaram dela. Teremos agora o grande privilégio de ouvir o Elder Russell M. Nelson, que, junto com suas outras responsabilidades no Quórum dos Doze, serve como encarregado do Conselho Executivo Missionário. Tenho o prazer de servir como companheiro júnior do Elder Nelson nesse conselho. Depois do Elder Nelson, ouviremos um vídeo, um dos grandes mestres de nossa época, o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, que nos ensinará como ensinar. É o do Nelson, e depois o vídeo do presidente Packer.
Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por estar com vocês nesta ocasião especial. Este evento é histórico porque temos aqui presentes 173 novos presidentes de missão e esposas. Eles vêm de 19 países diferentes e foram designados a servir em 50 nações espalhadas por todo o mundo. Esse número recorde de novos presidentes de missão é um sinal significativo de que o Senhor está apressando a sua obra. O trabalho missionário ganha vida quando ouvimos extraordinárias histórias de conversão pessoal. Gostaria de começar minha mensagem de hoje com uma conversa gravada recentemente com a irmã Neil F. Marriott, apoiada em abril passado como segunda conselheira na presidência geral das moças. Muitas lições podem ser aprendidas ao ouvirmos atentamente a sua história. Irmã Marriott, tenho o privilégio de já conhecer você e seu marido David. Mas a maioria dos membros da igreja não os conhece tão bem quanto eu. Poderia contar-nos um pouco a respeito de sua conversão à igreja?
Muito obrigada, Elder Nelson. Quando eu tinha 22 anos, mudei-me para Boston, Massachusetts, para trabalhar. Ali, conheci dois membros da igreja. E um deles disse, sou mórmon. E minhas companheiras de quarto e eu perguntamos, o que é um mórmon? Então, um deles disse, bem, gostaríamos que conhecessem dois amigos meus para que lhes contem um pouco sobre nossas crenças. Será que podemos? Assim, uma semana depois, eles levaram seus dois amigos e foi a primeira vez que vi missionários mórmons. E admito que eu tinha muitas e muitas perguntas. Mas eles continuaram nos visitando. Por fim, voltaram ao plano de salvação. Ainda lembro muito bem daquela noite. Eles disseram, antes de nascer aqui, você viveu no mundo espiritual com seu Pai Celestial. Você é uma filha espiritual dele. Elder Nelson, reconheci aquelas palavras. Elas me soaram familiares. Nunca as ou tinha ouvido nesta vida, mas sabia que já as ouvira antes em algum lugar. No final daquela reunião, um dos membros disse, gostaria de fazer uma última pergunta. Ele olhou bem para mim e disse, Neil, como você se sente a respeito do livro de Mórmon? E as palavras que brotaram da minha boca foram, acho que é verdadeiro. Fiquei muito admirada de ouvir aquelas palavras suspensas no ar. Acho que é verdadeiro. E ele, muito sabiamente, não avançou para cima de mim, mas apenas disse, bem, então, tendo esse entendimento, o que você vai fazer? E prometi, naquela noite, que oraria sinceramente. Ajoelhei-me no quarto e disse apenas, Pai Celestial, se esta é a única igreja verdadeira do Senhor na Terra, eu serei batizada. Só preciso saber que é verdade. Imediatamente, uma voz em minha mente e em meu coração disse, É verdade. Foi simplesmente assim. Levantei-me rapidamente e disse: é verdade. Fiquei quase surpresa com aquela maravilhosa resposta. Liguei para o presidente da missão no dia seguinte e disse: alô? Preciso ser batizada.
Você tinha algum sentimento sobre seus antepassados?
Ora, é interessante que pergunte isso, porque meu primeiro chamado na igreja foi muito inspirado. O bispo me chamou e me perguntou se eu poderia ser um membro do comitê de genealogia. Escrevi para minhas duas avós, que estavam com mais de 80 anos. Lembro que passaram várias semanas, mas quando o correio chegou, havia uma caixa de sapatos cheia de fotografias e nomes anotados no verso e pequenos bilhetes. E assim, sentei-me no chão do quarto e comecei a fazer pilhas de cada família. A família Dade, a família Hill, a família Ray, a família Fielding. E enquanto examinava aquelas fotos, de repente, ergui o rosto e não vi nada. Mas o quarto estava cheio. Senti que estava cheio de pessoas interessadas e felizes. E de alguma forma eu podia sentir a presença delas. Acho que nos dois ou três primeiros anos como membro, encontrei uns 70 nomes e providenciei a investidura de uns 70 nomes. E eu os enviava para cá, para parentes do David, meu marido. Devo falar um pouco sobre David?
Sim, por favor, conte-nos quem é o David.
O David é muito especial. Ele foi um dos membros que nos perguntou se queríamos conhecer mais sobre a igreja. E nos casamos no Templo de Salt Lake apenas 3 meses depois do meu batismo.
Não é um bom benefício extra de ser um membro missionário?
É, eu recomendo.
Você e o David têm uma família muito bonita agora. Conte-nos sobre sua família.
Temos 11 filhos e quando nos casamos, queríamos ter uma família, começar uma família, e os filhos simplesmente vieram. São espíritos muito especiais.
Algum conselho para nossas maravilhosas irmãs que tentam equilibrar a vida de esposa, mãe e serva fiel do Senhor, uma discípula do Senhor?
Eu adoro as reuniões da igreja. Sei que isso soa estranho, mas na verdade, meu coração está no lar. Então, a cada chamado, e eles vinham um atrás do outro, sempre cuidei do meu lar em primeiro lugar. Deixei de assistir a algumas reuniões, não aquelas que interferissem na vida familiar. Pelo menos isso me ensinou a ser uma mãe melhor.
Você é uma mãe melhor porque está ancorada no Evangelho?
É isso mesmo.
Somos muito gratos por vocês, pelo serviço que prestaram e que ainda vão prestar.
Obrigada.
Obrigado, irmã Marriott. A história dela é inspiradora e instrutiva, não é mesmo? Notaram a cooperação que houve entre membros e missionários? Eles realmente se importavam com ela, né? Perceberam o papel dos parentes do outro lado do véu, que se preocupavam com ela? Sentiram a bondade de uma mulher que ama o marido e os filhos? Quando sinto a alegria que sobreveio à vida dela e às gerações que se seguirão, meu próprio testemunho é fortalecido e meu entusiasmo para compartilhar o Evangelho aumenta. Com muita frequência, dividimos o trabalho do Senhor em partes que achamos não estarem relacionadas entre si. Seja quando pregamos o Evangelho a não-membros, servimos com recém-conversos, reativamos os membros menos ativos, ensinamos e fortalecemos os menos ativos, ou realizamos o trabalho da história da família e do templo. O trabalho é indivisível. Não se tratam de atividades separadas. Todas elas fazem parte do trabalho de salvação. Aqueles que estão do outro lado do véu se regozijam e bradam de louvor quando seus descendentes aceitam ou retornam ao Evangelho, porque eles sabem que seus descendentes poderão então realizar ordenanças do templo essenciais em benefício deles, unindo gerações de pessoas falecidas. Essa foi uma lição que a irmã Mary aprendeu logo após o seu batismo. Espero que todo membro da igreja tenha a oportunidade de sentir esse amor inspirador por seus antepassados. Para ilustrar como nosso Pai Celestial espera que amemos uns aos outros, vou contar-lhes uma parábola intitulada Um Pai na Hora de Dormir. Um pai carinhoso estava sentado em casa certa noite depois que a mulher e os filhos foram dormir. Ele sente um impulso, uma inspiração, de ir ver os filhos. Tira os sapatos e vai em silêncio até a porta de um quarto. Na penumbra da porta entreaberta, vê sobre os travesseiros a cabecinha de seus dois filhos menores aconchegados sob os cobertores, dormindo profundamente. Ao ouvir seu sereno respirar, repassa na mente as cenas daquele dia. Ouve o riso deles enquanto brincam juntos. Vê o sorriso deles ao partilhar um piquenique e suas risadinhas quando são apanhados dando sorvete ao cachorro. É mais fácil ter paciência com os filhos quando eles estão dormindo. Enquanto dormem, ele reflete sobre suas necessidades e como ele pode ajudá-los. Sente-se inundado de amor com o firme dever de protegê-los. Vai na ponta dos pés até o segundo quarto, onde deveriam estar as duas filhas mais velhas. Ele vê duas camas, mas sente o coração falhar uma batida ao descobrir que uma delas está vazia. Dá a volta e vai até o estúdio, onde já havia encontrado antes a filha que faltava. Ali, ele a encontra numa cadeira, lendo um livro serenamente. Não conseguia dormir, disse ela. Ele puxa uma cadeira para perto dela e conversam sobre o dia, sobre os amigos dela, sobre suas metas e sonhos. Mais tarde, ela volta para a cama e o pai dá uma última olhada geral antes de apagar as luzes e deitar-se para dormir. Pela manhã, o pai ajuda sua querida esposa enquanto ela prepara o desjejum. Ele põe a mesa para cada um dos filhos, até para o caçula, que gosta de dormir até mais tarde. O cheiro de comida da cozinha atrai os filhos, que chegam correndo, agitados e tagarelas. Mas uma das cadeiras está vazia. O pai pede que espere enquanto vai acordar o filho que está faltando. Logo, a família inteira está reunida, desfrutando do desjejum. O que podemos aprender com essa simples parábola? O pai seguiu seu impulso de ir ver os filhos. Ele avaliou seu relacionamento com eles. Foi procurar uma filha que estava faltando. Suas ações foram todas motivadas por puro amor. Não fez aquilo porque havia lido isso no manual. Ninguém lhe deu uma lista de coisas a fazer. Ele seguiu os sentimentos de seu coração. O mesmo se aplica ao trabalho missionário. Os missionários mais eficazes sempre agem por amor. O amor é o catalisador e a vida do bom trabalho missionário. O pai da parábola amava cada filho. Nós também devemos agir por amor para ajudar todos, não apenas uns poucos favorecidos. As oportunidades aparecem de várias maneiras, mas, infelizmente, algumas são desperdiçadas. Uma ilustração vem da minha própria família. Todos os meus 8 bisavós foram convertidos à igreja na Europa. Todos emigraram para a América. O evangelho significava tudo para eles. Contudo, alguns da geração de meus pais se afastaram da atividade na igreja. Consequentemente, fui criado num lar em que meus pais não assistiam às reuniões da igreja. Durante meus muitos anos de especialização e pesquisa cirúrgica, Minha mulher e eu moramos longe de nossos pais, com nossos filhos em outras partes do país. Devido à constante preocupação e até angústia com o bem-estar eterno de meus amados pais, escrevi uma carta sincera ao bispo deles. Eu o conhecia bem e tinha grandes esperanças de que ele pudesse ajudar. Expressei meu amor por meus pais e perguntei àquele bom bispo se ele poderia convidar ou chamar alguém para ensinar o evangelho a meus queridos pais. Mais tarde, recebi uma resposta do bispo. Ele escreveu dizendo o quanto lamentava não ter ninguém que pudesse chamar para ensinar meus pais. A resposta do bispo frustrou minhas esperanças. Ele não tinha ninguém para ajudá-los. Hoje, em nossos dias, e em nossa época, isso nunca deve acontecer. Jamais um bispo deve sentir que não conta com ninguém. Hoje, os bispos têm os membros de seu conselho da ala, o líder da missão da ala e os missionários, todos prontos, dispostos e capazes de resgatar os pais de filhos que imploram ajuda. Décadas depois, meus pais se converteram realmente ao Senhor. Foram selados no templo e os filhos foram selados a eles. Mas nunca esquecerei a lição que aprendi com o que aconteceu com eles. Será que um amoroso Pai Celestial, que nos ordenou que pregássemos o Evangelho a toda criatura, faria distinção entre aqueles que nunca ouviram o Evangelho e aqueles que já ouviram e depois o esqueceram? Sem dúvida, a resposta é não. O trabalho de salvação não exclui ninguém. Os missionários e os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são enviados para trabalhar na vinha do Senhor para a salvação da alma dos homens. Isso inclui o trabalho missionário dos membros, realizado da melhor maneira que existe, com a ativação dos membros menos ativos e a preparação dos filhos de Deus para as bênçãos do templo. Deus quer que todos os seus filhos se qualifiquem para a vida eterna e retornem à presença dele. O trabalho missionário do Reino do Senhor é um trabalho de resgate. Nosso amado presidente Thomas S. Monson nos ensinou muitas vezes a respeito do trabalho de resgate. Ele disse: podemos visitar aqueles por quem somos responsáveis e trazê-los à mesa do Senhor para que se embanqueteiem com as palavras de Cristo e desfrutem da companhia do Espírito Santo. Nessa grande obra, gostamos imensamente de trazer almas a Cristo por meio de seus primeiros convênios e também de trazer almas de volta aos convênios que fizeram. O presidente Joseph Fielding Smith então explicou. Ele disse: salvar a alma daqueles que se afastaram do rebanho é exatamente tão meritório e louvável e causa o mesmo regozijo nos céus como salvar almas em regiões distantes da terra. Em toda ala, há duas pessoas que determinam o andamento do trabalho missionário. São o bispo e o líder da missão da ala. O bispo possui as chaves para dirigir o trabalho. O Manual 2 ensina que o bispo e seus conselheiros dão prioridade ao trabalho missionário dos membros, ensinam as doutrinas do trabalho missionário regularmente, incentivam os membros da ala a trabalharem com os missionários de tempo integral para encontrar, ensinar e batizar pesquisadores. Eles dão o exemplo, procurando e preparando pessoas e famílias para serem ensinadas pelos missionários. Sob o chamado inspirado do bispo, o líder da missão da ala dirige o trabalho missionário, coordenando, dirigindo, arranjando, organizando, ajudando, participando, frequentando reuniões e liderando o trabalho missionário da ala e de outras maneiras. Ele realiza regularmente reuniões de coordenação missionária com os missionários de tempo integral e certifica-se de que eles sejam convidados para as reuniões do Conselho da Ala e participem delas quando adequado. O líder da missão da Ala trabalha ativamente com os missionários e os ajuda, encontrando oportunidades de ensino, aconselhando-os e coordenando todos os recursos da ala. Isso pode incluir a identificação de membros dispostos a dividir com os missionários, a permitir que as lições sejam dadas na casa deles, a prover o transporte necessário e a ajudar os missionários a ensinar pessoas do sexo oposto. O líder da missão da ala tem um papel muito elevado. Vocês, líderes da missão da ala, prestem atenção. Estamos pedindo que se elevem à altura dessa nova responsabilidade. Conheçam os missionários. Sejam os melhores amigos deles. Trabalhem com eles. Ajudem-nos a encher a agenda deles de compromissos significativos, para que não tenham tempo de bater em portas à procura de pessoas para ensinar. Conforme a orientação do bispo, líder da missão da ala e os missionários de tempo integral concentram esforços nos membros novos, menos ativos e membros que retornam à atividade e na família deles. Concentram-se nos amigos, nas famílias em que nem todos são membros e nos parentes e conhecidos, vizinhos interessados e amigos dos membros da ala e em todos outros que queiram sinceramente ouvir. Os manuais nos dizem o que devemos fazer, mas não como devemos fazê-lo. Não há um roteiro escrito do que devemos dizer, nem há passos específicos para levar a alegria do Evangelho para a vida das pessoas. Em nossa parábola, aprendemos que não há um livro que diz a um pai ou mãe o que fazer se um filho estiver ausente, mas que pai adiaria a procura de um filho até que um livro fosse escrito. Os bons líderes, como os bons pais, agem por amor. Como agem por amor, o Espírito vai guiá-los e ajudá-los a compreender que cada pessoa exige cuidados especiais para ajudá-los a ter alegria decorrente de viver a maneira do Senhor. O líder da missão da ala é o elo entre os missionários, o conselho da ala e os membros da ala. Como ele faz isso? Como ele pode fazer com que o entusiasmo pelo trabalho missionário de cada membro do conselho da ala se iguale ao seu? Vamos mostrar uma gravação em vídeo de como o líder da missão da ala, Edmunds III, da estaca Stillwater, em Oklahoma, fez isso. Ele conseguiu mudar a cultura missionária de sua ala totalmente.
Estávamos em meio de uma das piores secas que já havíamos tido em 50 anos.
Foi realmente difícil, a maioria dos laguinhos estava bem baixos e as plantações. Eu sei que na sala nós tínhamos um batismo vazio, havia 3 anos. Como presidente, estávamos preocupados com o que estava acontecendo, nos reunimos em conselho, enviamos uma carta pedindo aos membros que se unissem num jejum pela obra missionária e pelo fim da seca.
Recebemos essa carta e toda a estaca e as estacas vazias jejuaram e o trabalho missionário imediatamente começou a melhorar. Foi como se as comportas se abrissem e todos estavam participando. O Elder Bowen, dos 70, visitou a área e deu treinamento missionário. Um dos primeiros comentários que ele fez foi: os missionários de tempo integral de sua ala ou ramo estão simplesmente aqui para auxiliá-los no trabalho missionário. É o nosso trabalho como membros da igreja participar ativamente na obra e convidar nossos amigos e parentes à igreja.
Isso não pode acontecer sem que os missionários de tempo integral e os membros estejam empenhados nisso. Essa foi nossa meta, fazer com que os líderes da missão da ala e o conselho da ala fossem realmente aqueles que conduziam o trabalho e não os missionários de tempo integral. O papel do líder da missão da ala é reunir-se com o bispo e com o conselho da ala e elaborar um plano de missão da ala para depois tentar colocar em prática esse plano, que é o de ajudar os membros a encontrar pessoas e a fazer amizade com elas para que os missionários de tempo integral as ensinem.
A única coisa que procuro fazer com o meu assistente do líder da missão da ala e os missionários é tentar manter o calendário missionário cheio. Desde que todo esse trabalho missionário começou no ano passado, passamos de uma média de 2, 3 ou 4 lições ensinadas com membros presentes por semana para 10 a 12. Há poucos meses tínhamos uma média de 14 a 16 e hoje estamos com uma meta de 20 lições ensinadas por semana com um membro presente. Ao refletir e ponderar essa transformação em nossa ala e em nossa estaca, é realmente fácil ver dois aspectos principais que levaram a esse crescimento muito rápido do trabalho missionário, que foi o envolvimento dos membros e depois o convite que eles fizeram para que as pessoas fossem à igreja ou conhecessem os missionários. Eu estou apenas ajudando minha família e todas as outras famílias da ala a encontrar oportunidades de compartilhar o evangelho com outras pessoas.
Sou Trish Galvin, esse é Mark Galvin.
Fomos batizados em 26 de janeiro de 2013.
Essa foi uma perfeita história de trabalho missionário de membros. Havia uma família que fez amizade com eles, os apresentaram a outra família, os filhos deles conheceram outras crianças de nossa ala e fizeram amizade com elas.
Creio que o Senhor colocou muitos membros da igreja em nossa vida por um propósito.
Isso levou a conversas mais sérias com os missionários e eles começaram a frequentar a igreja de modo mais regular.
Vi como o Evangelho está trabalhando na vida deles, como estão iluminados.
É importante que nossos membros conheçam os missionários e que os missionários conheçam os membros. Porém, ainda é mais importante, aliás, é essencial que nossos membros conheçam os pesquisadores e comecem a fazer amizade com eles.
A gente fica mais à vontade quando conhece pessoas assim, porque você sente que tem a liberdade de perguntar. Sente-se à vontade para explorar e aprender algo que não sabe. Não sente que está sendo julgado.
No meu caso, eu senti algo bem parecido com o que Joe Smith sentiu ao visitar uma igreja após outra. Sempre parecia que havia algo importante faltando. Tudo se encaixa agora. Minha família, minha vida.
O período de seca ou estagnação na obra missionária desta área chegou claramente ao fim. E o trabalho está ganhando impulso a cada dia. E eu não sinto que vai diminuir tão cedo. Esta é a grande obra dos últimos dias. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui, para coligar Israel. E para mim, para todos os membros da igreja, é nossa responsabilidade compartilhar o evangelho com o máximo de pessoas que pudermos.
Somos gratos ao presidente de Bowman e ao seu maravilhoso líder de missão da ala. Viram como esse líder da missão da ala e o conselho da ala trabalharam juntos? Com um único propósito e uma visão comum, eles conheciam as necessidades espirituais e materiais daqueles os quais amavam. Sim, a verdadeira recompensa e o trabalho do conselho da ala aconteceram fora das reuniões, na presença das pessoas que ensinam. Em nossa parábola, vocês podem supor que o pai representava o bispo da ala, o líder da missão da ala. Na verdade, o pai poderia representar qualquer membro da igreja. Com amor, cada um pode fazer como o bom pastor faria, para planejar e resgatar. E cada um de nós pode fazê-lo em espírito de oração e com inspiração do pai de todos nós. Com orientação divina, cada líder de auxiliar da ala não precisa esperar que o bispo ou líder da missão da ala faça designações. Cada um deles terá o sentimento de que nosso rebanho parece incompleto até que reservemos um lugar à mesa para todos os que deveriam estar ali, não apenas para os que comparecem. Cada membro vai querer buscar os que ainda não são membros da igreja ou os que precisam de ajuda para voltar e sentir a alegria do evangelho. Vão agir por inspiração, motivados pelo amor. Quando seguimos Jesus Cristo, agimos como Ele agiria e amamos como Ele amaria. Ele vai mostrar-nos como estender a mão para todos os que deveriam estar à sua mesa. Será um trabalho realizado por amor ao próximo e por amor ao nosso Pai Celestial, de quem somos filhos. Sim, Deus é nosso Pai, Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja. Somos seus servos. Disso testifico no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Quando fui designado para falar à igreja sobre a questão do ensino, senti-me extremamente humilde e orei com sinceridade a respeito dessa designação. Aproximadamente 70 anos atrás, sentei-me em um despenhadeiro de uma pequena ilha do Pacífico, perto de Okinawa. A guerra apenas terminara. E eu sobrevivera. Imaginava o que faria. Estávamos esperando pelos navios que viriam levar-nos para casa. E eu imaginava o que faria de minha vida. O que eu pretendia fazer, o que desejava ser. Decidi finalmente que desejava ser professor. Então, aqui estou, cerca de 70 anos depois, ainda com o mesmo desejo, a mesma determinação, tendo aprendido muito, mas ainda com tanto a aprender. Tudo o mais, quando analisado finalmente, resulta em ensino. E aprendemos a ensinar. Há princípios que podemos aprender a analisar, e entre eles, talvez o mais difícil de aprender, seja viver de modo que possamos abandonar a nós mesmos e não ter de ler um roteiro, mas confiar totalmente no Espírito. Eu gostaria que houvesse uma forma pela qual pudesse lhes prometer que, se estudassem honesta e sinceramente e seriamente, seriam melhores. Não vou magoá-los, mas nada os tornará melhores, mesmo tão bons quanto seriam, se não confiarem no Senhor e no Espírito e seguirem adiante. Isso não se tornaria bem uma segunda natureza. Mas vocês, no devido tempo, aprenderiam a confiar no Espírito, pois Ele estará lá. Muitas vezes levantei-me no púlpito e fiquei imaginando o que dizer, com a cabeça um tanto vazia e sabendo que tinha uma grande responsabilidade. Mas algo sempre vem. Vem quando você inicia. Você dá o impulso e inicia, e então a revelação começa a fluir. O crédito que merecemos por tudo isso é muito pequeno para nós, porque o Espírito é a força geradora de tudo isso. Vim a saber que todos são professores. Na igreja falamos sobre sermos chamados para cargos, designados por imposição de mãos para ensinar na escola dominical ou em outras auxiliares do sacerdócio. O sacerdócio às vezes se orgulha de ter o poder para ensinar. Eles não chegam nem perto do poder que é dado a uma mãe. Na igreja, os maiores ensinamentos são dados pelas mães. Assim, todos os que ensinam na igreja, profissionalmente ou de outra forma, sabem que é um ensinamento sagrado e que a maior parte dele é realizada fora da sala de aula, até mesmo fora da preparação, quando leem as lições, estudam e então ponderam. Há aquela expressão nas Escrituras que diz que a voz do Senhor me veio outra vez à mente. Essa voz nunca falha se prosseguirmos e formos obedientes. Obediência para os jovens é uma palavra meio triste. Não somos automaticamente obedientes. Os pais, especialmente as mães, treinam seus filhinhos para que sejam obedientes. Somos responsáveis por sermos obedientes quando somos adultos. E às vezes travamos uma batalha interior com nós mesmos. E temos que puxar as rédeas. E algumas vezes mudar o rumo. Às vezes retroceder. Existe uma palavra, arrepender-se. O que significa o re de arrepender-se? Significa que vocês o farão novamente. Repetir. Arrepender-se. E então vocês têm que retroceder até o ponto que saíram do caminho e prosseguir livres dos desafios que então os invadiam. A expiação é a cura poderosa. Ela expia os pecados. Vocês compreendem quão maravilhoso é poder se beneficiar da expiação? O Senhor realizou a expiação por nós. E não há nada que não possam se arrepender, de que não possam se arrepender e de que não possam ser resgatados, caso se arrependam e estejam determinados a tomar a decisão. Portanto, Meu conselho é bem simples. Apenas decidam fazer da maneira certa. Decidam ser melhores. Decidam confiar nas Escrituras. E ao fazê-lo, vocês crescerão. E os desafios serão para o seu bem. Estes últimos 70 anos, ou quase, me ensinaram bastante. Ainda tenho muito a aprender. Eu não sei por quanto tempo ainda vou aprender. Mas quando tudo terminar, eu irei para uma nova esfera e iniciarei outro curso. Assim expresso-lhes meu testemunho de que o Senhor vivo, de que a restauração é verdadeira, de que ela é administrada e determinada além do véu para nosso benefício. O Senhor vive. Sei que o Senhor vive. E eu conheço o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Elder Nelson, for your...
Obrigado, Elder Nelson, por sua instrução e também, Presidente Becker, por suas palavras, instruções sobre instruções. Como fomos ensinados hoje, irmãos e irmãs, o Senhor está nos chamando individualmente como membros da igreja e como membros dos conselhos da igreja a fazer muito mais para cumprir seus propósitos e levar sua obra adiante. Agora teremos o privilégio e a bênção de ouvir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, que acredita exatamente nisso. Ele acrescentará seu testemunho e nos ensinará a importância da fé em nosso trabalho como membros missionários. Somos muito gratos por ter o presidente Monson nesta ocasião. A despeito da recente perda de sua esposa amada, Frances, o presidente Monson quis acrescentar sua voz e seu testemunho àquilo que está acontecendo aqui esta noite. Somos muito agradecidos por um profeta que nos conduz em nossa época. Conclamamos vocês a ouvir atentamente os conselhos do presidente Monson, sentir o espírito de sua mensagem e abraçar o testemunho que ele presta deste trabalho. Depois da mensagem do presidente Monson, o coro cantará o conhecido hino missionário Chamados a Servir. Após o que a oração de encerramento será oferecida pela irmã Ruth Astorga, que serve como presidente da Sociedade de Socorro da La Bonneville 7, da estaca Provo, Utah, Bonneville. Presidente Monson.
Antes de iniciar meu discurso, quero aproveitar esta oportunidade para agradecer pelas gentis expressões durante um momento difícil da perda da minha amada esposa Frances. Fui fortalecido e apoiado ao sentir seu amor e suas orações em meu favor. Para a irmã Monson e para mim, o trabalho missionário é parte do nosso coração e da nossa vida juntos. Éramos recém-casados quando fui chamado para servir como bispo da antiga ala 67 em Salt Lake City, uma ala com 1.080 membros. Havia diversas pessoas menos ativas na ala e a irmã Monson sempre apoiava e incentivava a mim e a meus conselheiros quando eu visitava esses queridos membros e trabalhava para trazê-los de volta à atividade. Alguns anos depois, fui chamado para servir como presidente da missão canadense. Menos de um mês antes do chamado, a irmã Monson e eu deixamos nosso lar recém-construído e com nossos dois filhos pequenos e outro a caminho, viajamos para Toronto, Ontário, Canadá, onde o trabalho missionário tornou-se nossa vida pelos 3 anos seguintes. Quero endossar tudo o que foi dito aqui hoje. Testifico a vocês que serão abençoados ao seguir os conselhos que receberam. As Escrituras Sagradas não contêm uma proclamação mais importante, nenhuma responsabilidade mais comprometedora, nenhuma instrução mais direta do que o mandamento dado pelo Senhor ressurreto quando ele apareceu na Galiléia para os 11 discípulos. Ele disse: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O profeta Joseph Smith declarou, depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Alguns de vocês aqui ainda se lembram das palavras do presidente David O. McKay e da frase conhecida, todo membro é um missionário. O presidente Gordon B. Hinckley disse, muitos acham que o trabalho missionário consiste simplesmente em bater de porta em porta. Todos os que conhecem bem esse trabalho sabem que existe um modo melhor. É por meio dos membros da igreja. Acrescento minhas palavras às deles. Agora é o momento de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Ele preparou os meios para nós compartilharmos o Evangelho de diversas maneiras, e Ele vai nos ajudar em nossos labores, se agirmos com fé, para realizar sua obra. Na época em que a irmã Monson e eu servimos na missão canadense, fomos testemunhas da fé profunda dos santos canadenses e fomos fortalecidos por ela. Este videoclipe descreve a fé e as obras dos membros e dos missionários que moravam e trabalhavam em St. Thomas em nossa missão. Outra evidência de fé aconteceu quando visitei pela primeira vez o ramo St. Thomas, um ramo da missão, situado a aproximadamente 200 quilômetros de Toronto. Minha esposa e eu havíamos sido convidados para falar aos membros do ramo na reunião sacramental. Enquanto passávamos de carro por uma bela rua, vimos muitas igrejas e imaginamos qual delas seria a nossa. Não era nenhuma delas. Localizamos o endereço que tínhamos recebido e descobrimos que a igreja ficava em uma hospedagem caindo aos pedaços. As reuniões aconteciam no porão dessa hospedagem em ruínas e compunha-se de uns 20 e poucos membros, 12 dos quais estavam presentes. As mesmas pessoas dirigiram a reunião, abençoaram e distribuíram o sacramento, ofereciam as orações e cantavam os hinos. Ao fim da reunião, o presidente do ramo, Irvin Wilson, pediu para falar comigo. Ao nos reunirmos, ele me entregou um exemplar do Improvement Era, antecessora da revista Ensign. Apontando para a gravura de uma de nossas capelas na Austrália, uma capela nova, o presidente Wilson disse, queremos uma capela como esta aqui em St. Thomas. Sorri ao lhe responder que quando tivéssemos o número suficiente de membros lá que fizesse jus a uma construção como aquela, certamente a teríamos. Naquela época, era necessário que os membros locais reunissem 30% do custo do terreno e da construção, além do pagamento do dízimo e das ofertas. O presidente Wilson retrucou, nossos filhos estão se tornando adultos, precisamos da capela agora. Incentivei-os a crescer em número por meio de seus esforços pessoais para contatar e ensinar pesquisadores. O resultado, irmãos e irmãs, é exemplo clássico de fé aliada ao esforço e coroada pelo testemunho. O presidente Wilson solicitou mais 6 missionários para servir na cidade de St. Thomas. Quando os missionários foram enviados à cidade, ele se reuniu com eles numa sala dos fundos da nossa pequena joalheria, onde se ajoelharam em humilde oração. Ao fim da oração, ele pediu a um dos missionários que lhe passasse as páginas amarelas do catálogo telefônico, que estava sobre uma mesa próxima do elder. O presidente Wilson pegou o catálogo e disse, se queremos ter a capela de nossos sonhos aqui em St. Thomas, vamos precisar de um santo dos últimos dias para projetá-la. Como nenhum de nossos membros é arquiteto, precisamos converter um. Correndo o dedo pela coluna de arquitetos, ele parou sobre um nome e disse: é este aqui que vamos convidar para ouvir a mensagem da restauração em minha casa. O presidente Wilson seguiu o mesmo procedimento para encontrar os encanadores, eletricistas e artesãos de quem necessitavam. Ele não negligenciou nenhuma profissão, sentindo o desejo de ter um ramo bem equilibrado. As pessoas foram convidadas para se reunir com os missionários na casa do presidente e a verdade foi ensinada. Testemunhos foram prestados, resultando em conversão. Os recém-batizados repetiram o mesmo procedimento, convidando outras pessoas a ouvir a mensagem, e semana após semana e mês após mês, o processo continuou. O ramo St. Thomas vivenciou um maravilhoso crescimento. Dentro de 2 anos e meio, compraram um terreno, construíram uma linda capela e um sonho inspirado tornou-se realidade. O ramo é agora uma próspera ala em uma estaca de Sião. Quando penso na cidade de St. Thomas, não visualizo as centenas de membros e as muitas famílias da ala. Em vez disso, retorno àquela reunião sacramental com poucos membros no porão da hospedagem, 12 pessoas, e lembro-me da promessa do Senhor: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muitos anos se passaram desde que esse vídeo foi gravado. A voz que vocês ouvem agora era mais jovem, mas o princípio da fé que pertence ao trabalho missionário permanece tão verdadeira hoje quanto era há meio século no ramo de St. Thomas. Testifico que quando agimos com fé, o Senhor nos mostra como fortalecer sua igreja nas alas e nos ramos onde moramos. Ele vai estar conosco e vai se tornar um parceiro ativo em nosso trabalho missionário. Por causa do aumento do número de missionários nas alas e estacas do mundo, rogo que exerçam fé, como fez o presidente Wilson em St. Thomas, ao considerarem em espírito de oração quais dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos você gostaria de convidar para ir à sua casa a fim de conhecer os missionários e ouvir a mensagem da restauração. Assim como o Senhor fez com a cidade de St. Thomas, Ele vai santificar seus esforços e vocês vão ganhar uma capacidade além da que têm para elevar e abençoar a vida de outras pessoas. Que possamos sempre aumentar nossa fé e fidelidade em cumprir nosso dever sagrado de resgatar os filhos de nosso Pai Celestial, nossos irmãos e irmãs. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Our Heavenly Father,
nosso Pai Celestial, agradecemos a Ti por este maravilhoso dia e por esta maravilhosa reunião. Agradecemos a Ti pela oportunidade, como igreja, por ouvir os Teus servos. Agradecemos a Ti, Pai, por nosso Salvador Jesus Cristo e sua expiação e sacrifício, que nos traz felicidade e paz à nossa alma. Agradecemos a Ti pela restauração do Evangelho e pelo maravilhoso trabalho missionário de milagre hoje em dia. Agradecemos pelo profeta, presidente Monson. Nós o amamos e o apoiamos. Oramos para que o que sentimos e aprendemos nesta reunião não seja esquecido. E que, como membros, possamos desejar atingir aqueles que precisam deste Evangelho, para que possamos ser corajosos e termos o puro amor de Cristo em nosso coração e ajudar outros a virem a Cristo. Oferecemos esta oração humilde em nome de Jesus Cristo. Amém.